chegaram assumindo.
Boa tarde a todos. Havendo número legal, vamos dar início à nossa sessão ordinária. Peço ao vereador Nildão que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor.
A leitura é do livro de Daniel, capítulo 14, o versículo 23. Havia aí também um grande dragão que os babilônios veneravam. Disse o rei a Daniel: pretenderás tu ainda que aquele seja de bronze? Vive e come e bebe. Não podes negar que esteja sempre um Deus vivo. Adorar-o, pois eu não o adoro, retorquiu Daniel. Senão, Senhor meu Deus, porque é um Deus vivo, dá-me licença e sem a espada nem pau matarei o dragão. E eu te concedo, respondeu o rei. Daniel, então pega em pés, sebos, pelos e mandou cozer tudo junto. Com isto, preparou bolos que atirou para a goela do dragão, o qual arrebentou. E Daniel exclamou: aí está o que vós adorais. Estas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Ofício 832, 833, 834 e 836, 2017, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Comunicado número 178701-2017, do Ministério da Educação. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 650-2017, do Edil Silas Souza Moraes ao senhor prefeito. Ofício 651-2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário ao senhor prefeito. Ofício 652-2017, do Edil Gilberto Messias de Pina ao senhor prefeito. Ofício 653-2017, do Edil Aparecido Antônio ao senhor prefeito. Ofício 654-2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira ao senhor prefeito. Ofício 655-661-2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor prefeito. Ofício 656-2017, do Edil Carlos Roberto Falasque, ao senhor prefeito. Ofício 657-2017, do Edil Enildo Zanquim, ao senhor prefeito. Ofício 658-2017, da Edil Eliana Trautmann Santiago, ao senhor prefeito. Ofício 659-2017, do Edil José Aparecido da Silva, ao senhor prefeito. Ofício 660-662-2017, 667-2017, dos edis Aparecido Antônio, André Luiz Celestino Jardim, as Secretarias Municipais de Urbanismo, Administração e Trânsito. Essas são as correspondências recebidas e expedidas durante a semana. Temos aqui, senhor presidente, também apresentada uma denúncia pelo senhor Ademir Machado, que apresentou a casa. O requerente está Ademir Machado.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da denúncia do senhor Ademir Machado para que possa constar em ata.
Será dia 26 de setembro de 2017, a falta do processo licitatório outorga para contratação e execução de outorga de concessão para prestação e exploração com exclusividade do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do município de Sarandi, Paraná, através dos veículos Transporte Coletivo de Passageiro. Apresentação de denúncia de irregularidade da contratação e execução de outorga da concessão para prestação e exploração com exclusividade do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiro do município de Sarandi, Paraná, através de veículos de transporte coletivo de passageiros. A apreciação deste Ministério Público, comarca de Sarandi, Paraná, encaminha-se documentos em fotos em anexo e cópias do último processo instaurado pelo município de Sarandi, para que o mesmo possa ser examinado por esta promotoria de justiça, visando averiguar se assim de modo a constar as irregularidades dos fatos, pois o ato deixou de atender os princípios básicos da lei, das leis, Lei Municipal 224, de 1 de outubro de 2009, e pelas leis federais 8666, de 21 de junho de 1993, e 8987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações. O referido processo de concorrências 009/2015 foi dado como deserto por falta de interessados no dia da sua abertura, em 29 de outubro de 2015. Cita-se que o exercício 2017-16 foram encaminhados ao Departamento Jurídico a minuta inicial para que se avaliada com parecer inicial, porém a mesma não foi devolvida para a Secretaria Municipal de Administração para que pudesse ser realizada os trâmites legais para a abertura do mesmo. Aos fatos que se remetem ao processo em epígrafe, apresenta-se de maneiras contundentes a denúncia que o senhor prefeito municipal assinou em termos de acordo com o senhor Luiz Carlos, este responsável pela empresa TCCC, o qual está atendendo o transporte coletivo de modo irregular, já que para este fato não foi realizado nenhum processo licitatório, o qual a referida empresa fosse contratada por parte do município, das linhas que já existem. Foram ampliadas novas linhas, aumentando o itinerário cumprindo pela empresa, como, por exemplo, abrangendo dos bairros Ouro Verde 1, 2 e 3, a qual cita-se que são bairros recentes formados e que foram contemplados com o novo acordo. Ressalta-se também que a empresa não fez nenhum benefício à população, como a instalação de pontos de ônibus adequado a proteger seu usuário contra o tempo, sol e chuva, e que as tarifas são cobradas de acordo com a empresa impõe aos usuários. Sem o critério básico de valores, também não foi estabelecido um critério de frota para a circulação, assim como o valor estimado de contrato fixado com base na receita total estimada para todo o prazo de concessão. Assim como não foi realizada nenhuma inspeção quanto às frotas, se as mesmas estão adequadas e atendem o mínimo exigível edital, passando que seria. Os veículos da frota apresentados pelo proponente não poderão ser idade individual superior a 10 anos e a frota total não poderá ter idade média superior a 7 anos. Para definição, a idade de cada veículo deverá ser adotada a seguinte fórmula: IVACAM, IV, idade do veículo, AC, ano em curso, no caso de licitação, no ano da sua realização, ou seja, 2015, AM, ano modelo do veículo, conforme indicado CRV, CRLV ou a declaração de disponibilidade. Fica inoportuno ao passageiro serem transportados em ônibus sem condição de uso e que possa gerar risco à população, pois a mesma não passou por nenhuma avaliação e a empresa está colocando à disposição do usuário aqueles que detêm anos de uso. Quanto aos pontos estabelecidos pela empresa TCCC, a mesma apenas instalou como referência de ponto de parada um caibro pintado com as cores da empresa, sendo de forma precária que a população aguarda pelo transporte. Diante dos fatos apresentados, questiona-se, primeiro, qual o tempo da concessão firma com a empresa e o município? 2. Qual o benefício proporcional aos seus usuários? 3. Que tipo de repasse a empresa TCC fará ao município em troca dos serviços prestados e cobrados? Quarto, qual a receita decorrente do município irá entrar o recurso e qual será a sua aplicação em benefício concedentes? 5. Como foi traçado o itinerário para a circulação de transporte coletivo e quem foi demonstrando os mesmos para que houvesse aprovação dos trajetos? Qual o prazo referido à concessão? Existe prorrogação? 7. Porque do acordo de cavaleiros que já existe fotos feitas pela empresa do município divulgando o acordo e que dias depois começou a circulação dos ônibus em bairros que são e eram contemplados. Fatos que não são relevantes e que chamam a atenção, mas que precisam ser questionáveis, pois que está perdendo somos nós, usuários do transporte coletivo TCC, que não nos garante nenhum benefício, nem ao menos um local adequado para que possa esperar, já que este ponto da própria concorrência de 2015, no item 14 da cláusula 16, subtém 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4. Essa é a denúncia do requerente Ademir Machado.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para votarem sim aceitação da denúncia ou não pela não aceitação da mesma. Cabe dizer também que faltam alguns documentos do processante, conforme pede a documentação. Então peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética. A denúncia do autor não é uma comissão com o processante, como se colocou no protocolo. É apenas uma denúncia.
Okay.
Na documentação colocada do requerimento, não se trata de uma comissão processante. Só no protocolo foi colocado, verbalmente. Então, se trata de uma denúncia.
Qualquer denúncia, a gente precisa ter pelo menos o documento da identificação necessária da pessoa que está fazendo a denúncia, né?
Sim.
Porque o que nós temos nesse documento é só o nome dele, nenhum documento, nada mais. Porque nós não tivemos oportunidade de ver esse documento que chegou agora às 4h30, né?
Falta o título de eleitor, falta a documentação cabível. Do denunciante, ele também vai ter o prazo dele para ele poder recorrer também.
Então nós vamos... entendi.
A gente vai...
Ele vai aceitar desse modo ou não? Ele vai ter o tempo dele para poder...
Porque está incompleta.
Para completar o documento. Tá, entendi.
Isso.
Obrigada.
Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Não, só a votação.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Senhor presidente, como não se trata de uma comissão e está faltando documentação, eu abstenho do meu voto.
Próximo, vereador.
Vereador Aparecida Antônio.
Senhor presidente, por falta de documento,
e o nome do denunciante não conferir a denúncia, eu voto não.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes. E, devido, conforme ao conhecimento de todos, falta de documentação, meu voto é não.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Senhor presidente, por falta de documentos e pelo horário também que chegou até nós, meu voto é não.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Senhor presidente, só para ver se eu entendi claramente, isso daí vai ser devolvido para a pessoa para ele ter a oportunidade de providenciar os documentos necessários. Então, meu voto é não.
Próximo vereador.
Vereador Erasmo Cardoso.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Senhor presidente, caros senhores vereadores, a você que nos acompanha pela internet, secretários municipais, boa tarde a todos. Devolver não, vai devolver para o denunciante, o senhor Ademir Machado.
Exatamente.
Não mesmo, porque se trata de uma falsificação ideológica. Todas essas... Então, o senhor Ademir, eu quero anexo que eu estou com a cópia do denúncia. Voto não, voto não.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Oi. Pelo horário que foi protocolado, não teve tempo de nem analisar os autos, por falta de documento, eu voto não.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Meu voto é não, senhor presidente.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente, os vereadores presentes.
O resultado da votação.
Temos um voto que se absteve e um ausente e tivemos e 7 votos não.
Em seguida, a partir de amanhã, nós estaremos encaminhando essa denúncia ao senhor prefeito, que nos fará o esclarecimento devido, no devido prazo. Está rejeitada a denúncia, a Câmara não vai receber. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Eunildo Zanquim.
É muita coisa para um dia só, mas eu vou usar. Senhor presidente, eu quero já esclarecer aos cidadãos que estamos todos aqui sobre essa denúncia feita pelo senhor Ademir Machado, não pelo Admir. Nós só estamos orientando o setor de protocolo para cumprir a legislação. Só isso. Essa denúncia é clara. O prefeito já enviou essa semana na Câmara a cópia do mandato de intimação, o 048-8561, datado em 15 de setembro de 2015. E nesse mesmo mandato aqui, a Justiça determina que o prefeito tem 180 dias. 15 de setembro, 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro, 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Não resiste denúncia. Está aqui o mandato de intimação e a sentença de 2012, senhores vereadores. Agora que veio para cá. A falta de documentação também no processo É visível. E por isso que a Câmara, a maioria dos vereadores, já denunciou que não tem como votar, uma coisa está faltando. E quanto aos aumentos das linhas dos novos bairros, não se trata desse transporte municipal. Porque a empresa teve uma reunião, alguns outros vereadores, o Gil, que era o vereador, que estava mais à frente desta situação, junto com outros vereadores, é sobre o transporte interestadual. Quem que licita os aumentos de linhas? É o governo do estado? É o governo Beto Richa, o DR? Então está tentando tipificar uma ação que é responsabilidade do governo estadual à Câmara. É claro, é notório esses dizeres. É lei. O que, que o cidadão tem que denunciar aqui? O que, que o município tem a intimação para que se faça? É o transporte municipal. Somente as amarelinhas, para você que está nos acompanhando. Não é a circular verde, é a amarelinha. E o denunciante mostra num processo que nós recebemos agora há pouco. Todos os vereadores pegaram as denúncias agora há pouco. Em cima do prazo. Ainda bem que a Câmara teve bom senso de reconhecer todos esses erros com pouco tempo. E a Câmara, presidente, tem que já ver no regimento interno dela essas mudanças. E se fosse um pedido de CP contra o prefeito, que nós tínhamos que obedecer ao decreto 201 e tinha que ser votado hoje, como que você ia analisar um processo com tantas laudas em menos de uma hora? Outros municípios já têm essa mudança nesse regimento e a Casa de Leis tem que fazer essa mudança. Senão, vira palhaçada com os vereadores. Se é direito de qualquer cidadão denunciar, mas tem que dar prazo. Prazo. E isso pode vir a prejudicar e dar danos. Nós... Vou entrar com um pedido essa semana, senhor presidente, para principalmente sobre essa questão da retirada dessa denúncia, que o denunciante legítimo se faça a retirada com os seus documentos pessoais, o senhor Ademir Machado. E nenhuma outra denúncia pode ser protocolada enquanto o senhor Ademir Machado vier protocolar nessa Casa de Leis. Faça-se a lei orgânica cumprir. E que a minha fala esteja registrada em ata que irei fiscalizar. Muito obrigado pelo comprometimento, senhores vereadores.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias.
Com a palavra, o vereador Gil.
Oi. Bem... Boa noite aqui aos senhores vereadores, a todos que nos acompanham pela internet, a vocês que estão nos prestigiando nessa sessão na Câmara. Senhor presidente, quero deixar claro que tem que ter um pouco mais de consideração com a gente. Não tem como a gente analisar um pedido de cassação de CP com 20 minutos antes de começar a sessão. Uma denúncia. Eu cheguei aqui na Câmara com 20 minutos, 30 minutos para a sessão aí, e fui surpreso com um pedido de denúncia de uma CP. Essa denúncia aí que está acusando o prefeito não tem nada a ver com isso. A reunião com melhoria de mais ônibus aqui em Sarandi foi uma iniciativa minha. Convidei o Leão, Dionísio, Nildão, Nito, que estava presente, e aumentou essas linhas aí de ônibus no Ouro Verde e de mais bairros aí. Entende? Então, assim, não é que nós estamos recusando de abrir uma CP. Tem que ter uma denúncia legível, uma coisa verdadeira. Então, assim, tenha mais, né, consideração com a gente aí, e igual vou mudar essa ata aí da Câmara aqui, porque não pode o plano diretor aí, a gente votar na primeira sessão uma denúncia que eu nem li ainda, nem no meu gabinete não chegou ainda. E como que vamos votar uma cassação aqui? Então, se for possível, vereador Nildão, líder do governo aí,
né? Vamos mudar aí esse plano diretor aqui, né? Para colocar mais ordem. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Palaschi.
Declínio. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, secretária de saúde, Sandra, diretora de saúde, Cida da Betel, cumprimentando a Sandra, a Cida, cumprimento todos os funcionários da área de saúde que se faz presente, o diretor do PROCON, Dr. Lucas, demais servidores presente, o ex-vereador Rafael, se encontrava presente aí, e você que nos acompanha em casa, internet, boa tarde. Senhor presidente, estou fazendo uso da palavra, que tem um requerimento. Secretaria de Educação do Estado do Paraná, para que se construa um colégio estadual ali no Jardim Monte Líbano. Haja vista que um tempo atrás foi disponibilizado o terreno para a construção desse colégio aí, quando foi feito o colégio Jardim Universitário no Alfamar 2. O terreno ali ainda é do Estado e, no entanto, não construíram. Nós sabemos que ano que vem a vice-governadora, que é daqui de Maringá, próximo, que a gente tem um certo contato com ela, assumir ao governo, e nós estamos pedindo e vamos cobrar dela também para que se construa esse colégio. Nós sabemos em Sarandi que é muita cobrança por falta de vaga em creches, que nós temos hoje mais de 2.400 faltas de vaga em creche, e a cobrança é bastante em cima do município. E também falta vaga nas escolas estaduais também, que compete ao governo do Estado. Os alunos lá do... cresceu demais no nosso município, os alunos lá do Parque São Pedro, lá de baixo, tem que vir aqui no centro, até na Promec, até na Independência para estudar. Sendo que tem o terreno que foi doado para o Estado e estava já no organograma, né, para ser construído esse colégio, até agora nada. Então, que se envie requerimento à Secretaria de Estado para que se dê continuidade nesse processo da construção desse colégio estadual ali no Monte Líbano. Também, senhor presidente, eu tenho outro projeto de minha autoria também, os servidores também que trabalham exposto ao sol, aos raios solares. Nós sabemos aí na área da saúde, quem é da área da saúde sabe muito bem, do câncer de pele que está causando nas pessoas, esses funcionários que andam ali expostos ao sol, para que o município dê um protetor solar para eles. Porque hoje, principalmente o pessoal do tapa-buraco, do asfalto, da rua, após eles aposentarem, que eles vão sentir isso aí, que vem o câncer de pele desses funcionários. Faltam muitas condições para eles, como uniforme, equipamentos, mas esse protetor solar também para se prevenir, que é o caso de saúde também. Que está em segunda votação, peço que os parceiros, vereadores, vote favorável a esse projeto. Pois não?
Alô? Eu queria, senhor presidente, dar uma revelar agora uma denúncia de instantes. Nesse exato momento, a Guarda Municipal acaba de prender uma grande quantidade de registros de águas desviado da águas de Sarandi indo para a delegacia. Tá, só? Muito obrigado.
E de antemão também vou parabenizar, né? A gente que faz parte da área da segurança, a gente fica feliz de ver essa notícia, né? O pessoal das forças de segurança trabalhando e dando segurança para a população de bem de Sarandi. Parabéns a esses guerreiros que estão na rua, dando segurança para os moradores de Sarandi. Muito obrigado.
Questão de ordem, Fernando. Faz favor. Questão de ordem. Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes, declínio.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Decline, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra, o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres pares, quero aqui, primeiramente, agradecer a Cida da Betel. Eu queria também agradecer a presença da minha mãe, da minha esposa. Fique em pé aí, mãe, para todo mundo ver você aí. A minha mãe, eu trouxe ela de Minas, ela estava com problema de saúde. Hoje nós procuramos a Secretaria de Saúde. Muito obrigado, Cida. Graças a Deus ela fez um procedimento e resolveu o problema. Então gostaria de agradecer imensamente pela força, tá? Senhor presidente, eu gostaria de deixar claro aqui a todo cidadão, funcionalismo público, que a Câmara é independente e eu sou um vereador independente. Eu abstive do meu voto, não votei não e nem sim. Eu estive analisando a documentação, é óbvio que o prazo é curto para você analisar a documentação. Mas quando você vai no Ministério Público, você faz a denúncia e você não leva a documentação. É de obrigação dessa casa investigar denúncia, possível denúncia. Gostaria de deixar claro aqui que isso aqui não é uma comissão para caçar prefeito nenhum. O regimento interno e a lei orgânica fala, e todos os vereadores sabem da sua obrigação, que é fiscalizar e legislar. Então gostaria de deixar claro que aqui ninguém está para caçar ninguém. Nós vamos sim analisar toda a documentação que foi denunciada aqui nessa casa. Mas desde que essa documentação esteja correta, esse processo, essa denúncia esteja correta. A gente não pode acatar uma denúncia aqui com faltando documentação incompleto. Então, nós não estamos aqui para puxar a sardinha para lado A nem B. E eu tenho certeza que os 10 colegas dessa casa, nós não estamos aqui fazendo circo. Vou usar essa palavra. Ninguém está aqui para fazer circo. Nós, vereadores, somos independentes. A denúncia está aí. O denunciante pode vir retirar a denúncia, completar com os dados que está faltando e apresentar a denúncia de novo. Nós vamos investigar. Se essa denúncia tiver fundamento, nós vamos sim tomar providência com relação ao executivo. Se ela não tiver fundamento, nós vamos arquivar a denúncia. Esse é o papel nosso, vereador. Eu acho que é isso. Senhor presidente, só queria completar o que o líder do governo disse, e ele tem coerência no que ele disse, que nós recebemos do chefe de gabinete, essa semana, protocolado no dia 5 de outubro, onde ele cita, senhor vereador, como se pode ver no mandato de intimação, sentença foi proferida no ano de 2012. E conforme... Tá rachando esse sonho. E conforme o documento do Poder Executivo tem um prazo de 180 dias para tomar as devidas providências. Finalizando, como se pode observar, através do ofício acima descrito, já foi solicitada a Procuradoria Jurídica e a Secretaria de Trânsito para tomar as devidas e necessárias providências. Cópia do mandato de intimação 00048561.8.16.0160, datado no dia 15 de setembro de 2017, expedido pela doutora Ketbe Astir José, juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Sarandi, Estado do Paraná. Então, essa denúncia já está no Ministério Público e nós da Câmara só não acatamos a denúncia pela falta de documentação. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Com a palavra, o vereador Diocar.
Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um que está aqui hoje. Presidente, nobres vereadores, eu vim aqui hoje agradecer o apoio de todos os vereadores no dia 10 de maio, quando a gente fizemos um requerimento
para o cascalhamento do Distrito Vale Azul. Os 10 vereadores votaram em peso. E graças a Deus, hoje está acontecendo lá o cascalhamento. Aquele povo afastado da cidade, sofrido, que às vezes é mais fácil chegar até Maringá, às vezes não, com certeza, do que em Sarandi. Mas é morador de Sarandi, por isso estamos lutando para a melhoria lá. Todos os vereadores vêm lutando, batalhando, cobrando melhoria lá. E graças a Deus o prefeito, o Juninho, o Daniel, o nosso diretor, está dando essa melhora ao povo lá. Só isso que eu queria dar, o recado. Obrigado a todos.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautima Santiago.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminou o vereador inscrito para pequeno expediente.
No dia 25/9, nós recebemos aqui uns servidores da saúde, no qual pediu a palavra para fazer algumas reivindicações, algumas reclamações, e a Câmara, como era democrática e aberta a todos, acatamos a palavra da servidora Paula, que fez algumas denúncias, algumas indagações, e por fim, os vereadores acabou por convidar o servidor ocupando cargo efetivo de enfermeiro, o seu Edson Oliveira dos Santos, para que ele possa estar fazendo rebatendo, discutindo sobre essas, fazendo as explanações, né, sobre essas questões que foi apresentada aqui na Câmara. Convido o servidor Edson, ele vai ter 4 minutos para poder estar se apresentando, comentando, e depois será feita a pergunta pelos vereadores, de 2 minutos para a pergunta e 2 minutos para a resposta.
Senhor presidente da Câmara, Roberto Palacios, nobres vereadores, senhores participantes da plenária, para mim é uma satisfação estar aqui neste momento conversando com vocês e fico lisonjeado. Primeiramente, eu não assisti a denúncia, nem o que foi solicitado, tá? Mas eu quero fazer em 5 minutos, é muito pouco, tá? 4 minutos eu acho que é muito pouco para a gente falar sobre saúde e sobre o que eles falaram.
Tá. A questão é a seguinte, a sessão da Câmara, toda a internet, ela fica gravada, até pedindo para comunicar. Nós estamos aqui só para tirar as dúvidas que a Paula apresentou. Não é uma explanação da saúde.
Tá, mas eu não sei quais dúvidas. Não,
tudo bem. Está aqui, ó, foi notificado, né, tudo certinho. Sobre as informações sobre a execução das atribuições como coordenador. Então, como... Tá? E dos programas. Nós não vamos sabatinar o senhor, não é isso. Tá. É como ela apresentou algumas perguntas. A gente queria que fosse só tida essas respostas. E do coordenador de atenção básica. Não é uma questão de explanar a questão da saúde. Simplesmente as perguntas que ela fez, responder. E vai ter algumas perguntas do vereador, que foi repassado para alguns, né? E estarão livres. Simplesmente isso. Quatro minutos. Não, é 2 para pergunta e 2 para resposta.
A minha função, ou a função do coordenador dentro da atenção básica, ele é para gerenciar, proporcionar melhorias junto com a secretaria, estar tendo noção de qual é a função dentro da estratégia da saúde da família e montar, juntamente com a secretaria e juntamente com os pares das unidades básicas, o que precisamos. Tá? Nós não temos direito, nem temos o dever de falar que isso é para esse recurso, eu posso pagar ou não posso pagar, certo? Nós sabemos que vem um recurso do PAB, que é Programa de Atenção Básica, PAB Variável, E dentro disso daí vem a vigilância epidemiológica e vem o pagamento dos agentes comunitários de saúde e o agente de endemias, que está dentro da vigilância epidemiológica. Tá? E eu faço a coordenação juntamente para ver o que está acontecendo, o que, que precisa, para montar um plano de estratégia para a saúde básica do município de Sarandi.
Só. A servidora Paula, ela indagou aqui que não estava sendo feito algum abastecimento de informações, não estaria sendo repassado para alguns órgãos da saúde, e o qual elas estavam perdendo a produtividade financeira devido à falta dessas informações, desse abastecimento de informações. Isso é verídico?
Não, isso desconheço isso, porque a produtividade que, por uma falta de falta de internet em todos os municípios, falta de computadores em todas as unidades básicas de saúde, unidades básicas que não comporta. Hoje nós temos quatro programas de saúde da família e o restante não existe. Existe só no papel, mas recebemos, de fato, R$28 mil por quatro unidades básicas de saúde. E pelo programa OPAX, Programa de Agente Comunitário de Saúde, que é repassado o recurso, certo? Para o pagamento dos próprios agentes comunitários de saúde. A produtividade que é feita encaminha-se para a central que está na secretaria para que eles lancem as produtividades.
Então está sendo abastecido todas as informações.
Sim,
dos programas.
Com certeza.
Vereador, nós vamos fazer na ordem de chamada alfabética. O vereador, peço ao secretário que chame os vereadores para a pergunta.
É uma pergunta só? Está errado o tempo lá.
Já pelo vereador Mineirinho, Nildão, nessa ordem horária.
Volta, segue o tempo. Zero tempo, por favor. Que eu não perguntei ainda. Senhor presidente, nós recebemos a funcionária pública Paula nessa casa e eu tive anotando algumas informações dela. Ela veio até essa casa e disse: não está ocorrendo visita domiciliares aos pacientes por falta de veículo para as equipes. Não tem material gráfico para relatório de trabalho. Não tem aparelho de medir pressão arterial e nem glicemia nas unidades. A equipe da unidade básica do Jardim Bela Vista está sem técnico de enfermagem, equipe incompleta. Não foi feita reposição. Não está ocorrendo reuniões do grupo de perdia desde o começo do ano naquela unidade. Pacientes acamados há mais de meses sem visita domiciliar. Falta total de condições de trabalho. E em que, aonde está sendo investido o recurso do PEMAC? E mais uma pergunta. A enfermeira daquela atenção, daquela unidade básica do Jardim Bela Vista, a enfermeira Marlene, ela está fazendo duas funções. Enfermeira da unidade básica de saúde e enfermeira do PSF. Então eu gostaria de perguntar para o coordenador, Edson dos Anjos, se o senhor ouviu essas funcionárias como coordenador, ou se o senhor só ficou atrás da secretária, primeiro. Segundo, o senhor notificou a secretária ou o Poder Executivo dessas falhas que está acontecendo hoje na Unidade Básica de Saúde e no PSF?
Senhor presidente, nobre Edil André, nós estamos na função de coordenador há 9 meses. Quando nós ali assumimos, senhor presidente, nós pegamos o carro do PSF levantado, certo? Nós pegamos as unidades básicas sem recursos, sem funcionários. Nós temos, desde 2015, Nós estamos com falta de funcionário. Não foi de agora. Não foi nessa gestão, nesses 9 meses que aconteceu. Parede de glicemia, de fato, estava com problema. Nós conseguimos melhorar. Certo? De fato, estava com problema de aparelho de pressão, sei que nós não tínhamos na licitação, nós conseguimos resolver nesses 9 meses que estamos na frente. Quanto ficar atrás da secretária, eu não sou desse tipo, senhor presidente, porque eu sou um profissional e zelo pela minha profissão, senhor nobre Edil. Tá? Eu sou capacitado e gabaritado para fazer aquilo. Eu não conversei, nós tivemos várias vezes reuniões, tivemos eu e a senhora secretária naquela unidade conversando com os senhores de Comitário de Saúde e eles expusemos todas as situações. Tá? Então, quando vieram aqui, eu não estava aqui no dia, eu estava de viagem, tá? Num trabalho meu particular. Então é o seguinte, eles não conversaram com a gente, eles vieram aqui direto para fazer a denúncia. Nós não estávamos sabendo disso.
Próximo vereador.
Próximo vereador. Você tinha acabado já. Vereador Aparecido Antônio.
Senhor vereador, o André já fez as perguntas ali, mas só queria saber com o senhor se o senhor tem feito reunião com esse pessoal, tem ouvido as reivindicações deles, porque eles disseram que nunca teve uma reunião com o coordenador.
Marlene, e a enfermeira, conversamos com ele, tá? E falamos tudo o que ele...
Posso continuar? Continua. Zero tempo. Calma, questão de ordem. Por favor, pessoal, questão de ordem. Foi dado o tempo, foi dada a palavra. Nós atendemos. Questão de ordem, por favor. Pode continuar, enfermeiro.
Nós tivemos em fato, tá? Só que nós pegamos tudo para coordenar, para montar, nós começamos a verificar o que, nós precisávamos. Porque não adianta eu chegar lá na unidade, para não só na Bela Vista, como no Aurora, como no Ouro Verde, como no Oriental, se não temos condições de proporcionar, certo? Nós estamos providenciando, tá? Quanto ao PEMAC, que foi falado aqui pelo nobre Edil André, o PEMAC é um recurso que vem do Ministério da Saúde. Só que para fazer o que precisa uma lei da casa. Não posso pagar, simplesmente pegar e toma aqui. Não é toma lá e dá cá. E quanto à cobrança, não existe cobrança. A cobrança é aquilo que o próprio programa proporciona aqui, está chamando. Eu nunca fui, a minha pessoa, nunca fui na casa ou na unidade lá, falo assim, não tem que fazer isso. Nunca fui, certo? O que existe é a cobrança do próprio serviço que eles têm que ser feito, certo? Como eu tenho que fazer como profissional, todos eles têm que fazer, tá?
Mas essa lei não foi encaminhada pelo Executivo a essa casa.
Não, foi encaminhada porque ela começou...
Não, questão de ordem. É só para deixar bem retratado que essa lei não foi encaminhada pelo Executivo para abrir esse determinado programa. Tá? Vamos deixar bem claro, tá? Tá bom. Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falaschi.
Decline. Próximo vereador.
Vereador Silas Moraes. Coordenador, nós recebemos o pessoal, onde apresentou algumas situações, e eu gostaria de saber, conforme alguns comentários, se existe um pagamento sobre produções, se está em dias, não houve pagamento, como que é o sistema para que a gente possa entender.
São.
A lei do PEMAC, não, a portaria que veio em 2011, que é Programa de Melhoria da Qualidade do Serviço, tá? Ela não, no dispositivo da própria portaria, ela não dá, certo, esse amplo de pagar ou não pagar. Houve o seguinte, em 2013, se não me falha a memória, uma reunião na 15ª Regional, e lá se fez falar o seguinte: vocês podem se pagar um valor, uma porcentagem do valor que recebe, certo? Mas para que isso funcione, tá? Nós tínhamos que fazer uma lei com produtividade, certo? Só que só veio para quanto? Para as 4 unidades que foi instalado, que eram as 2 unidades do Programa da Saúde da Família, da unidade do Bela Vista e as 2 do Oriental. Esse recurso está vindo agora, deve estar chegando agora, mês de outubro, novembro, a visita do terceiro ciclo para ver se o município continua a receber ou não receber. Primeiro, nós não temos a quantidade de funcionários de comunidade de saúde suficiente. Nós não temos o profissional da área da saúde lá, o técnico e o auxiliar. Por conta de quê? Nós não temos concurso aberto para chamar essas pessoas. Nós também não temos índice de contratação. A secretaria, através da secretária, solicitou a abertura de concurso para que nós possamos resolver o problema do município. Tá? E hoje o município precisa de 23 equipes de saúde da família.
Próximo vereador.
Cadê o quinto aqui? O terceiro. Não, o quarto, é o quinto agora. Aqui, ó. Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Senhor Edson, o que acontece é o seguinte. Sabemos que tem vários problemas, como o senhor está expondo aí, em questão de não poder contratar. Somos conhecedores dos problemas também, estamos acompanhando. Eu acredito, o problema que as meninas vieram fazer uma denúncia, porque provavelmente alguma coisa não está certa. Talvez seja, de repente, sentar com elas e conversar. Às vezes faltou isso aí. O senhor está nos dizendo que sentou com elas. Elas rebatem que não. Então, agora nós estamos aqui, não vamos acreditar em quem? Tá? Então, eu acho que a Sandra é competente para isso, ela vai estar se reunindo com as meninas, juntamente com o senhor, e está buscando uma solução, o melhor possível para estar ajudando elas. Porque as pessoas têm que trabalhar contente com o que está fazendo. Realmente, denúncia, cobrança, a esse vereador já teve várias que não está sendo atendido, pessoas com precisão do trabalho delas. E elas estão à disposição para trabalhar e, segundo elas, passaram para a gente que não tem nem os material para trabalhar. Eu acredito que até os material básicos, se conversando, assentando, se ajeitando, vai chegar em algum lugar. Então, eu acredito muito na Sandra, eu espero que ela faça essa reunião com as meninas e chama o senhor também junto para estar chegando num acordo, para poder ela estar trabalhando com amor. Porque se ela estiver trabalhando braba, até as pessoas que vão ser atendidas talvez vai ser maltratado. E isso não pode acontecer na nossa cidade, tá? Obrigado.
Obrigado, Edir.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Essa secretária, Cida, no primeiro momento pode parecer uma situação complicada, né? O funcionário vir reclamar e tudo, mas eu acho que o mais importante, igual o Dionísio falou, é estabelecer um contato direto com as funcionárias, porque eu conheço a maioria aqui, eu sei do carinho que elas realizam no trabalho, sou funcionária pública também, sei que não está fácil para ninguém, o Edson também pode ver, nós estamos passando por um momento muito difícil, não é só na saúde, na educação, em outros setores, falta funcionário, salário é pouco, então é muito complicado, e elas trabalham diretamente com pessoas que precisam extremamente do trabalho delas, então veja a dificuldade, e acho que isso é muito bom para a gente começar um diálogo e uma conversa, né? Não consigo ver ninguém conseguir fazer um trabalho sem um funcionário público, né? Então acho que se conseguir manter um contato, eu sei que elas têm muita vontade de trabalhar, e não é a primeira dificuldade que a gente passa, nós funcionários aqui desse município, estamos acostumados a vencer batalha atrás de batalha. Trabalhar no município não é fácil, não. Porque nós nunca tivemos fartura, o salário nunca foi o ideal, mas a gente nunca deixou de trabalhar. Então, as meninas estão reclamando, acho que, da falta de condição de trabalho, mas, principalmente, acho que de atenção, de sentar, de colocar o problema, de tentar pensar junto como resolver, porque é um trabalho muito importante. Acho que o mineirinho tem muito mais propriedade de falar disso do que eu. Da educação até domino mais. Mas é um trabalho muito importante para a comunidade. E nós estamos perdendo por falta de comunicação, né? Sugiro que hoje mesmo sair daqui estabelecido uma reunião cada uma vez no mês, não sei. Porque acho que nesse modo o diálogo pode ser direto. De repente a gente possa acrescentar alguma coisa, mas não resolver problemas assim, que eu sei que a dificuldade maior hoje é de comunicação, pelo que eu estou percebendo. E outra coisa que eu gostaria de saber é... Sei que está muito difícil.
Existe
planejamento para a melhoria da saúde hoje?
Senhor presidente, nobre e vereadora Eliane, nós estamos terminando o mandato, certo? Terminando o Plano Municipal de Saúde de 2014 a 2017. O município, através da secretaria, já fez um planejamento para 2018 a 2021. Tá? Então, nós temos essa visão de falta a situação está ruim, certo? Mas nós nunca deixamos de conversar, certo? Nós nunca deixamos de sentar. Só que nunca, certo? Tem uma enfermeira, tem duas e três enfermeiras lá na unidade básica, e quem é a pessoa que tem que trazer para nós, conversar conosco, que está precisando, é, de fato, a unidade. Olha, precisa aqui, vamos fazer uma reunião, como que está? Mas nós tivemos, com certeza, seu vereador Dionísio Eliane, nós fomos lá, certo? Não teria porque eu estar aqui na frente, na tribuna, sendo gravado, junto com a secretária, falar que eu estou mentindo, certo? Não somos disso. Tá? Tivemos eu e a secretária, depois eu estive uma vez sozinho conversando com as funcionárias, certo? Isso pode ter certeza. Com certeza, será atendido. No momento oportuno nós vamos estar comunicando a vocês. Tá?
Próximo vereador.
Vereador Erasmo.
Ausente.
Vereador Eunildo.
Alô? Oi. Quero fazer uma sugestão para o Edson, a secretária nossa está aqui, a Sandra, a Cida, o Pita também, que é coordenador. Aí, assim, tudo bem, seja bem-vindo. Que o nosso governo, o Walter é o homem mais aberto ao diálogo. Que sente, abre o canal de diálogo. Se o PEMAC tem uns 50% para investir na questão dos servidores, na necessidade que eles conhecem a realidade durante o dia, vamos fazer isso com caráter emergencial, Sandré? Se é isso que precisamos, se é isso que é o problema. É uma simples coisa que podemos resolver em curto espaço de tempo. O Walter determinou abrir um diálogo dentro da limitação também que nós podemos fazer. Exemplo foi as diretoras, né, Gil? Das escolas, semana passada, secretária das diretoras, que abriu de Ilhoque, vai abrir um grande diálogo agora. E é isso que nós estamos fazendo, Edson. Por favor, o remédio melhor de qualquer questão é o diálogo direto. E vamos ouvir, porque senão fica numa situação. Eu não entendo muito bem de saúde, não tenho conhecimento técnico, não é minha formação, mas o que eu sei é que a Sandra é capaz, a Cida, você e o servidor que está necessitando. Vamos sentar e chegar num consenso. Muito obrigado.
Próximo vereador.
O vereador Gilberto.
Desculpa, Edson, o Edson vai responder.
O nobre presidente Roberto, Edil Eunildes, nós conversamos com a Sandra assim que ela assumiu, que viemos trabalhar junto. Nós estamos fazendo um projeto, uma lei,
encaminhando, preparando uma lei para produtividade. Mas a lei de produtividade, ela tem alguns quesitos, certo? Nós nunca falamos que funcionário não merece, ou agente comunitário não merece, mas ela tem que ter algumas prerrogativas, porque dinheiro é recurso finito. O senhor trabalhou na Secretaria de Fazenda, quando ia falar com o senhor com dinheiro, você... Né? Então é o seguinte, nós estamos fazendo temos já um plano, certo, de uma lei, só que o PEMAC a gente não podemos fazer agora. Enquanto não vier a nova avaliação do Ministério da Saúde, eu não posso fazer porque ele pode acabar. Certo? Ele não é, ele tem umas prerrogativas, senhor Nildes, ele tem umas prerrogativas do PEMAC, certo? Então não podemos fazer uma lei agora que depois ela se extingue. Tá? Então é o seguinte, nós estamos estudando, a Sandra está sabendo disso, conversamos com o senhor prefeito Walter, ele nos deu a liberdade para fazer isso. Tá? Então, juntamente com o ano que vem, essa lei provavelmente já estará chegando na Câmara para que vocês façam uma apreciação.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto.
Alô. Ô Edson, eu vejo assim, eu comungo da forma que o Dionísio pensa, que a Eliane pensa, que o Nildo, da forma que a saúde não é um problema de Sarandi, é um problema do Brasil, mas as reclamações da saúde está sendo constante, né, o descontentamento do funcionalismo. E o funcionalismo, ele é o combustível da administração, a gente... Os cargos comissionados é necessário, mas quem mantém, quem sustenta é o funcionário de carreira. As meninas secretárias das escolas nos procurou aqui na Câmara, pacificamente, formamos uma comissão, conversamos com o prefeito, junto com a secretária, elas precisavam do benefício delas, que era do FG. A gente fez essa ponte junto com o Leão, com o Nildo, com os demais vereadores aqui. O prefeito entendeu que era um bem necessário, né, ceder ali a gratificação para elas. Na saúde, eu sugiro a mesma coisa. Eu acho que você, a Cida, a Sandra, a secretária que está aqui, né, faça reunião com essas meninas, conversa com elas, entendeu? E chega no consenso. Atendente de farmácia, segundo o que foi passado para a gente, elas querem lá, ela fez um concurso para 8 horas, elas têm intenção de conseguir um horário de 6 horas e uma gratificação. A gratificação de ficar R$1.200 para atender essas meninas. Será que não seria chegar no consenso de atender? Você não pode dar as 6 horas, mas que dê a gratificação para elas, que é de R$170 cada uma, né? E lá na frente tem uma outra conversa. Eu acho assim, eu sou um vereador, né, a gente estamos aqui, eu ando em vários departamentos e penso dessa maneira. Né? Problema tem bastante, mas vamos começar a resolver de um a um, gradativamente.
Gilberto, essa posição nós estamos tendo, certo? Só que nós pegamos um orçamento da gestão passada. Então você fica meio truncado. No nosso planejamento para o ano que vem, nós estamos querendo fazer o serviço. Tá? Nós agradecemos a sua colaboração, da vereadora Eliane, do Dionísio. Nós vamos fazer, dentro do possível, do nosso contexto que nós estamos vivendo, fazer esse diálogo. Mas nunca deixamos de diálogo, nós nunca fechamos a porta. A porta da secretaria sempre esteve aberta e está aberta para atender. Tá? Só que tem momentos que não chega lá, não conseguimos sair. Certo? Tá?
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Vereadores, para usar a palavra.
Você quer fazer um minuto para encerramento?
Eu só quero agradecer, primeiro momento, a Casa de Leis de Sarandi, e agradecer a cada um de vocês que tiveram esse tempo aqui e que nós estamos abertos. Nós vamos procurar conversar manter um diálogo, tá? Só que nós não podemos falar que vai ser amanhã, mas nós vamos abrir esse canal de diálogo para conversar não somente com as meninas, as funcionárias do Bela Vista, porque nós não podemos tratar também o Bela Vista diferente do Alvamar, diferente do Aurora. Então, assim, nós temos que conversar, sentar e fazer um diálogo, certo? Mas todo mundo junto. Só que o momento que nós fechamos, tiramos alguém de algum do setor, começa a ficar desfalcado. Então, nós temos que preparar para fazer isso daí. Nós vamos fazer isso com toda certeza. Eu quero agradecer de novo à Câmara, certo? Essa casa de lei que nos recepciona, certo? E que vocês tenham um excelente final de noite.
Obrigado. Vereador Mineiro, o senhor pode fazer as perguntas por escrito, tá? Era dois minutos, mas você pode repetir as perguntas após por escrito, que será encaminhada à Secretaria de Saúde, por favor, tá? É que senão já vamos estender muito e nós só queríamos a colaboração de... Não, está sendo registrada que suas perguntas não foram respondidas. Mas até por questão das meninas terem solicitado, a presença aqui do Edson ter vindo aqui esclarecido, todos os vereadores podem estar fazendo essas perguntas e será encaminhada à Secretaria de Saúde. Obrigado, servidor Edson. Ordem do dia.
Item 1º requerimento 343/2017. Dirigiu Silas Souza Moraes, ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a colocação de placas com denominações das vias públicas no Jardim Monte Rei, das Torres, Ouro Verde 1, 2 e 3, nesse município. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 2º, requerimento 344/2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário, de Ocar. Ofício, senhor prefeito, solicitando estudo em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde sobre o custo com atendimento dos pacientes hemodiálise do município, de forma a avaliar a possibilidade de disponibilizar esse tratamento em nosso município. Discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 3º, requerimento 345/2017. Dos edis Gilberto Messias de Pina e Eunildo Zanquim de Udão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a descentralização de atendimento odontológico para a unidade básica de saúde. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 4º, requerimento 346/2017, da Edil Eliana Trautmann de Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a demarcação correta das faixas de trânsito na Avenida Deputado Borsari Neto, neste município. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 347/2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício, senhor prefeito, solicitando que interceda junto à Via Par, no sentido de conseguir a implantação de duas passarelas no viaduto da Avenida Central, antiga rodovia BR-376, discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 348/2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim. Ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a realização de serviços de pintura de faixa de pedestre e colocação de placas de sinalização na rua Ponta Porã, no trecho da Avenida Cesário Mancini, até o Jardim Nova Sarandi 3, em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 7º, requerimento 349/2017, do Edil Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a contratação de empresa especializada em laudos de insalubridade e periculosidade para realizar aferimento do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelos servidores municipais de Sarandi. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 350/2017, do Edil José Aparecido da Silva, Nito. Ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a realização de serviços de recapeamento asfáltico na Avenida João Marangoni, do Jardim Panorama, até a Avenida Rio Branco, em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 9º, requerimento 351/2017, do Edil Eunildo Zanquim Neudão. Ofício, senhor prefeito, ofício ao coordenador do PROCON de Sarandi, solicitando que realize um trabalho de fiscalização com o intuito de aferir a qualidade do sinal móvel de telefonia na zona sul da nossa cidade, tendo em vista inúmeras reclamações. Discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a comunidade se faz presente. Queria cumprimentar o nosso diretor, nosso coordenador do PROCON, Lucas, e cumprimentar o seu Euclides, morador daquela região, idealizador. É, nós tivemos uma reunião já com o PROCON e com o seu Euclides. E também nós fomos ao bairro, ouvir as pessoas, né, Euclides? Um número de pessoas insatisfeitas com a qualidade e foi uma ótima reunião com a comunidade. É assim, nosso mandato traz, vamos junto ao cidadão e vamos requerer para conseguirmos andar, tentar melhorar. Então, Euclides foi a pessoa que organizou essa reunião com a comunidade lá e depois de ouvir a comunidade, conversamos também com o diretor do PROCON. Além disso, nós vamos trabalhar com a questão também depois, com a questão da banda larga, também que tem uma deficiência muito grande naquela região, que é a região sul, onde nós moramos, nós somos prejudicados. Há bairros que na região sul, nós temos o quê? 1 mega, 2 mega de internet. Quem tem 5, está rico, como diz. E hoje não podemos dar dessa forma. Então, principalmente nós vamos começar com essa luta lá junto com os moradores em trabalhar, Euclides, para que se melhore a qualidade do sinal móvel naquela região. Então, são essas ações que a gente temos que ouvir o cidadão e trazer para a Câmara para votar. Muitos são heróis do Facebook, mas nós não, Euclides. Nós estamos junto com o cidadão, ouvindo as reclamações e trazendo. Se vai ser atendida, não sei. Mas o nosso, meu papel é esse. É o tete a tete, é o olho no olho, para tentar melhorar. E você, Lucas, vai ser a pessoa fundamental para nos ajudar a melhorar o direito. Não é simples pedido, não. O direito do cidadão dessa região. Então nós contamos com o PROCON, que está presente aqui. Quero agradecer ao Wagner também, nosso setor de protocolos, que nos ajudou bastante auxiliando, a Casa de Leis Funcionários, o Dalvecir, que encaminhou, o Anésio, que tem redigido para nos ajudar a resolver essas questões, aos servidores que fazem nesse exato momento a transmissão, para que o povo saiba que está nos acompanhando. Nós estamos agora, ao vivo, está muito bacana, e cada um vai ver na atuação do vereador dele. E o mandato é posternado a essa situação. É ouvir e trazer a reclamação. Nós temos um grande diálogo e nós vamos fazer isso, presidente. E eu também, para mim, meu mandato, ele não existe barreiras e nem muros. Eu abro o requerimento, quem quiser assinar junto também, para que nós todos concedam. Uma melhoria lá. Então está aberto para os vereadores, quem quiser assinar, para que melhore a qualidade do sinal na região sul da cidade, que é de péssima qualidade, e nós vamos assinar e vamos fazer audiência com a empresa responsáveis e vamos abrir um grande leque de discussão. E é por isso a presença do PROCON hoje na Câmara, é isso, com o seu coordenador, para que nós conseguimos efetivar uma sistemática de diálogo. Muito obrigado e continua aberto para quem quer assinar.
Requerimento continua em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item décimo, requerimento 352/2017, do Edil Aparecido Antônio, sido polícia. Ofício Secretaria de Educação do Estado do Paraná solicitando que viabilize liberação de construção de um colégio estadual no Jardim Monte Líbano, neste município.
Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Nildão.
Eu queria parabenizar o vereador Cido Polícia por esse protocolo, Cido. Muito bom, parabéns. Quero dizer que isso é uma luta que a Câmara podia se empenhar. No início do meu primeiro mandato, nós fizemos a lei de doação ao governo do estado, sobre aquela área de quase 10 mil metros. No início. E de lá para cá, houve o quê? Fizeram o projeto estrutural, todos os projetos. Estimou-se, quando ia licitar o colégio universitário, iria licitar aquela área, aquele colégio. E o que, que o governo do estado fez na época, o senhor secretário Flávio Arnes? Engavetou, ou melhor, não engavetou, colocou no PAC da mobilidade para tirar a responsabilidade do estado. Nós tivemos audiência o ano passado, e eu convido os vereadores, o Cido já se confirmou, em novembro nós temos audiência na secretaria com a secretária de Estado na primeira semana, só está para confirmar a data. Para que a gente vamos junto. Esse protocolo da unidade, que o nome real do protocolo da escola é a unidade do Parque São Pedro, para que a gente consiga. Vocês viram aquela região, quantos prédios já tem ali? Duas torres, mais uma finalizada, mais outra em construção nova e mais duas que já estão aprovadas para começar, senhor presidente. Só não imagina o número de alunos, de vagas. E eu tenho muito apreço aqui que nós vamos conseguir politicamente. A nossa vice-governadora vai automaticamente assumir o governo em março. E nós vamos começar a plantar sementinha agora, para que atualize o valor da tabela e que licitamos para o próximo ano. Muito obrigado. E os vereadores, se quiserem acompanhar também, nessa visita está aberto. Já está protocolado.
Continue a discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 11º. É o projeto de lei 2654-2017 do Edil Aparecido Antônio, Cido Polícia, o qual dispõe sobre o fornecimento de protetor solar ao servidor que trabalhe no céu aberto. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em discussão. Favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei 2655-2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira e a vereadora Eliana Trautmann Santiago, o qual dispõe sobre instalação de faixa elevada para travessia de pedestre em frente ao supermercado na área central de Sarandi e das outras providências. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei 2659-2017, do Edil Aparecido Antônio, Cido Polícia, o qual declara de utilidade pública a Associação MISPA, Ministério Social por Amor. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Próximo item.
Item 14º, projeto de lei 266-2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário, o qual dá denominação à Rua 29, situada no Jardim Nova Independência, primeira parte e Aurora, na forma que especifica. Rua Laerte Bento da Silva, popular de Tinho, em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, os itens em pauta.
Solicita o primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra do grande expediente.
Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra o vereador Nildão.
Gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao secretário de Urbanismo, agradecendo o trabalho feito lá no Vale Azul Distrito. Está aberto aos outros vereadores para assinarem juntos. Quantos anos aquele povo que estava lá, tinha rua que tinha mais valido 3 metros. Muitos vereadores lutaram para aquela comunidade, muitos daqui, que têm algumas ligações. Então, mande um ofício de agradecimento para que agradeça. A gente só sabe pedir. Outro ofício, senhor presidente, eu gostaria que essa casa leia para fazer o tampa-buracos agora na Avenida Montevidéu, no Jardim Castelo, que está em condições precárias. Nós já estamos efetivando lá, envie esse ofício, por favor. Nós estivemos lá com os moradores e mais algumas lideranças, e com razão. Está terminando no Alvamar, saindo do Alvamar, entrar no cronograma para que se edilize essas situações. Quero aqui parabenizar, quero que manda também um ofício, senhor presidente, de reconhecimento. Reconhecimento não é o dever, né? Ao secretário Joel Inglês, da Segurança, e aos guardas municipais, e também ao superintendente das águas de Sarandi, Michel Caldato, pela apreensão de hidrômetros do departamento de água numa empresa privada nesse exato momento. É assim, cadeia. Robô tem que ser preso. E o governo age dessa forma. Vamos tomar todas as medidas lícitas para que conseguimos avançar muito mais. É na economicidade e no diálogo. E espero também que a nova secretária e o Edson, depois desse momento, aqui nesta Casa de Leis, que abram um consenso sobre essa situação. E não sobre isso. Nós temos enfermeiros das 6 horas que querem que faça essas mudanças e dá um reflexo no diálogo. Eu quero repetir um certo ditado que eu ouvi há muito tempo da questão política. E a política é o seguinte: a política é jeito, é o fim no trato. E quando fala o jeito, o fim no trato, é o diálogo aberto e transparente. Na força, na política, nada se vai. Alguém já viu ter sucesso? E é isso a metodologia do Walter. É o diálogo. Atendeu já várias secretárias agora das escolas, está abrindo outro leque de conversação. Enfim, temos notícias boas também para fazer a anunciação, mas o prefeito vai se manifestar primeiro. E reconhecer aos senhores vereadores pela votação hoje aqui é um sinônimo, sem dúvida, sem dúvida, que era um dos outros golpes tentando aplicar, com muitas falhas. E nós vamos fiscalizar o que acontece. A justiça ela tem que ser feita quando há o erro. Agora, impunir, injustamente, tentar titubear o direito do cidadão é inadmissível. As coisas têm que ser claras nesse país. Se até hoje vocês veem que senador está sendo preso e algemado, por que que as coisas não começam dos municípios? Essa mudança radical. Na denúncia já tinha até cópia desse mandato de intimação. Isso é um desrespeito, é um tapa na cara da Câmara. Mas cada um age da forma que tem. Nós vamos propor essa semana algumas mudanças no regimento interno, porque ele é falho, ó, hierarco, é muito ruim. Nós temos no tempo da pedra. E nós vamos fazer essas mudanças. Nós precisamos avançar, evoluir. E a Câmara tem feito, presidente, algumas mudanças nesse período. Mas nós temos um quadro técnico de funcionários que nós podemos avançar ainda muito mais. E um presidente que tem um conhecimento técnico sobre essa questão que nós estamos falando. Iremos avançar, presidente, para que fatos desse coisa não dê prejuízo ao inocente. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto.
Passo a presidência ao vice-presidente Cido Polícia. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leão. Semana passada estávamos na Via Par, junto com o prefeito, com o Juninho, com o Inglês, o secretário de segurança, e nós havíamos entrado com um pedido para que a ViaPar liberasse toda aquela marginal da Antônio Volpato, onde tem aquela grama, e do outro lado da Avenida Demar Bornia, onde tem aquele gramado. E graças a Deus nós fomos bem sucedidos, vai aumentar em vários números de estacionamento naquele local, ajudando os comerciantes daquele local, que vinham reclamando por falta de estacionamento. E a ViaPar liberou que nós podemos estar tirando até aquela grama, utilizando para o município e outros local. E eu acho que isso daí é uma situação agradável, né, de necessidade aos comerciantes e aos moradores que usam aquela região. Ficamos muito contentes. E quanto ao auxílio alimentação, estava conversando com o prefeito hoje, até teve uma questão do sindicato, né, de que seria implantado esse ano, aí o prefeito, devido ao orçamento e à licitação da cesta básica, ficou para a partir de janeiro. Vai ser feita uma folha paralela, vai escolher o dia fora do pagamento e será atualizado para R$ 155,00 para cada servidor, independente do valor de seu salário. Que a cesta básica, ela era distribuída, Pita estava sempre ali acompanhando, Cícero, e ela era para quem ganhava até 2 ou 3 salários mínimos, né? E tinha muitos servidores, por causa de 50 centavos, perdiam uma cesta básica. Então, exatamente, às vezes, ele, por causa de uma hora extra, ou até menos, né, coitado do servidor, acabava perdendo a cesta básica. Agora, com essa aceitação do prefeito Valdo Volpato em levar esse auxílio alimentação a todos os servidores, independente do seu salário. Então, a gente fica muito contente com essas conquistas que é para os servidores municipais. Obrigado. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Próximo vereador.
Vereador Silas Moraes. Peço a palavra, gente.
Com a palavra, vereador Silas.
Usa a palavra aqui na mesma mesa. Senhor presidente, nobres pares, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando as nossas reuniões, a comunidade, funcionários, imprensa falada e escrita. Eu quero aqui fazer primeiramente, encaminhar ao secretário de Urbanismo, porque nós tivemos, não sou eu, como outros vereadores já comentou aqui, mas nós tivemos também lá no Distrito Vale Azul, conversando com a comunidade, e fizemos um trabalho em cima, fizemos cobrança, e realmente a gente gostaria que chegasse a pavimentação asfáltica lá para o Distrito Vale Azul. Mas como o processo é demorado, está se fazendo um cascalho. Então, realmente é um trabalho que vai beneficiar os moradores lá do distrito. E a gente está fazendo o nosso trabalho, procurando cobrar da administração para que melhore em vários setores.
Você me dá 30 segundos? Só um minutinho. Obrigado, vereador Cira. E dizer que tem o requerimento aqui do Erasmo Cardoso Pereira, que oficializou junto à ViaPar duas passarelas do viaduto da Avenida Central. E vai ser feito duas passarelas na Avenida Londrina e na Borsari Neto. Aquelas calçadinhas lateral da Avenida Londrina serão retiradas e serão feitas duas passarelas por cima do viaduto. Então o vereador Erasmo está ausente, mas eu tinha esquecido de retratar. Parabéns ao vereador Erasmo por essa conquista. Obrigado, vereador Silas.
Esse é o trabalho dos vereadores. Como o vereador mineiro André já fez o comentário, o vereador, ele é eleito pelo povo para fazer um trabalho independente. Então o vereador trabalha para a população, para cobrar e fiscalizar. E esse pedido que nós estamos fazendo aqui é procurando trazer melhorias para a comunidade de Sarandi. E eu gostaria que a mesa encaminhasse um pedido ao secretário de Urbanismo, aonde a gente está passando e observando que há necessidade novamente de recape e também tapa-buraco. Ali no Jardim Ouro Verde, 1, 2, 3, Jardim Novo Independência, Jardim Panorama, e outros jardins que se faz necessário, porque temos observado que no começo do mandato começou a fazer esse trabalho e agora há necessidade de repetir novamente. Então, eu gostaria que a mesa encaminhasse esse pedido. É a minha fala nesse dia. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, gostaria de deixar registrado aqui que eu estou completamente decepcionado com essa convocação com o servidor Edson dos Anjos. Ele faltou com a verdade nesse local. O funcionário passou por mentiroso e ele passou pelo certo. Isso é um desrespeito com o funcionário. Não uma funcionária, mas todos funcionários da saúde disse: não está ocorrendo visita domiciliar. Essa conversinha que carro está quebrado é mentira, que houve licitação. Está aqui o Pita, que trabalhou na administração, e houve licitação de manutenção de veículo nessa gestão. Não arrumaram por quê? Isso é conversa. Como disse o meu líder de governo, diálogo sim, mas enganação não. Isso já virou palhaçada. Está aqui, não estou eu que estou dizendo, é o servidor público que está dizendo. Está ocorrendo visita domiciliar aos pacientes por falta de veículo. Não está ocorrendo. Tem paciente acamado, sequelado de AVC em cima da cama, tendo escara. E ninguém faz nada. Fica aqui com ar de deboche como se tudo tivesse normal. Até quando? Está aqui. É o funcionário que disse. Pacientes acamados há mais de meses sem visita domiciliar. Falta total de condições. Não tem papel higiênico nas unidades básicas de saúde. Estão dando papel toalha para os pacientes no banheiro. Aonde está sendo investido o recurso do PEMAC? E outra, ele disse nessa casa que tem 4 equipes de PSF. Faltou com a verdade, porque é a funcionária, a enfermeira Marlene, ela faz a função de enfermeira da unidade básica e enfermeira do PSF. Isso é crime! Porque o PSF tem que contratar uma enfermeira própria do PSF. Eu estou revoltado, eu estou indignado. Porque toda vez essa mesma ladainha. Toda vez, como se tudo tivesse maravilhoso. E não está. Está aqui o Nelson Avelar. Está aqui a Nayara, que foi funcionária da saúde e é hoje contratado pelo governo. Não faltava nem veículo e nem enfermeiro para ir até Deus acamado em casa. Não é porque não é uma mãe deles, não é o filho deles que está em casa. Por isso que eles falam que está tudo bem. Não tem diálogo com o funcionalismo público. Não existe. Pode rodar as unidades. Está aqui a Luzia, que é enfermeira da saúde. Não tem. É a mesma coisa. Tem diálogo, mas eles não procuram diálogo com o funcionalismo público. Só sabe humilhar, chegar lá cobrar. Eu preciso isso, eu preciso daquilo, mas não dá condições. Não estou culpando a secretária, não. Mas a equipe dela está fraca. Eu estou culpando o prefeito, que ele está vendo essas coisas e não toma atitude. Não estou aqui para fazer oposição ao prefeito, não, que quem perde é a cidade. Mas eu estou aqui para defender a população. E nós, 10, defendemos a população. Nós temos que defender a população. A população está clamando, gente, nas ruas. Está clamando. Está aqui. Vou continuar falando o que a menina disse, que não sou eu que falei. Não tem material gráfico. Como que um ACS vai na casa de uma família fazer uma visita se ela não tem a ficha? E aí ele chega no posto e fala: eu quero produtividade. Por isso que perde recurso do PEMAC. E o PEMAC, senhor presidente, não precisa de lei dessa casa, não. Que o PEMAC é um programa alimentado. Ele tem que ser alimentado pelo servidor público. É ele que faz isso aí.
E as meninas falaram aqui, está gravado. Nós não queremos o dinheiro do PEMAC. Nós queremos condições de trabalho. Nós queremos caneta. Nós queremos papel para trabalhar. É isso que as meninas querem. Ninguém quer gratificação, nada não. Ninguém quer dinheiro, não. Eles querem condições de trabalho. Está gravado. É só vocês assistirem no YouTube. Está aqui. Não está ocorrendo reuniões. Aí a pessoa de perdia. Aí a pessoa sai com a pressão de...
Próximo vereador.
Vereador Dionísio.
Presidente, eu gostaria de solicitar o apoio de todos os vereadores sobre o requerimento que eu ponhei sobre a questão do paciente de hemodiálise. Pois é um sofrimento para esse pessoal para estar indo para Maringá. E, como o mineiro disse, não falta carro e tal, eles não levam. Então, é sempre recorrendo aos vereadores, à família quando não tem condições. Então, que estuda uma maneira de estar trazendo para a cidade de Sarandi esse tipo de tratamento aqui na cidade. Era só obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, vereador, pela a parte cedida à minha pessoa. Esta questão é uma boa questão que o vereador André falou sobre os veículos. E tem que licitar. Mas eu quero falar um fato... mas eu estou falando um fato inusitável aqui dentro da minha parte. Se vocês acompanharem o jornal, o diário do sábado, vocês vão ver aqui, é que não dá para ver, o que, que o nosso governo tem dito e feito. Falado e fazido. Suspendemos três empresas que tinham ganhado o processo licitatório, já foi sancionado. É respeitar o dinheiro do cidadão. Amigo, pagar R$800 num cabo de vela, R$700 num tubo de cola, mas é que deram um desconto virtual. Não houve o pregão. Deram um desconto e na hora cobraram um preço virtual. E o governo suspendeu, acabou com a mamata. Esses não participam por um bom tempo da licitação. O segundo e terceiro colocado, já está sendo chamado amanhã, dia 10, essas empresas se irão reunir para assinar um novo contrato. Com desconto justo. Com desconto que é o dinheiro do cidadão. Não.
Vereador, deu 1 minuto e meio.
É 1 minuto e meio, concede a parte.
É 1 minuto e meio, né? Próximo vereador.
Vereador Eliana.
Senhor presidente, os nobres colegas, a situação que nós estamos vivendo nesse governo é muito delicada. Claro que a gente quer um processo de licitação legal, economia, mas a gente quer agilidade também. Não dá mais para um ano ficar pensando e falando que processo de licitação não saiu ainda. Então, eu penso que nesse momento, a questão da economia, do processo o mais correto possível é obrigação. Agora, o que nós estamos cobrando do governo é agilidade, porque a população não consegue mais esperar. Está cedida a parte.
Essa questão de licitação, quando você vai fazer um processo de licitação, você pede 3 orçamentos. E aí agora vem com historinha que o negócio está superfaturado. Está superfaturado, por que não viu isso lá atrás? Antes de montar o processo? Porque os orçamentos vêm. Antes de montar o processo, vem 3 orçamentos. Até mais. Pera, nobre, eu estou falando, só um pouquinho. Vem até mais. Agora vem com história falar que está superfaturado? Concordo, está superfaturado, tem que cancelar. Mas quem paga o pato é a população, que nós estamos em outubro. E não tem van para levar paciente para fazer hemodiálise. Não tem carro para levar para o PSF. Não tem nada, nada. Os veículos estão parados, por isso que não está funcionando. Por quê? Porque houve uma incompetência da administração em fazer o processo. E como sempre, quem paga o povo, quem paga o pato, é o povo. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Senhor presidente, encerrou-se.
Agradeço a presença de todos. Nada mais a tratar, está encerrada a presente reunião.